O aumento exponencial dos casos ele não chega a ser uma grande surpresa, né? Inclusive, a gente do Ministério Público já vinha conversando desde o ano passado com a Prefeitura, com relação a o quanto era esperado esse aumento por conta da Omicron, né? Que é uma variante extremamente transmissível. Então, a gente já imaginava que teria um aumento muito grande, mas realmente parece que há um certo descontrole nos números, né? Inclusive, a gente não sabe o quanto esses 1.100 casos ativos já estão defasados ou não. Porque o sistema não dá conta de alimentar, a testagem também não dá conta de verificar tantos casos que se encontram ou não ativos aqui no município. Então, realmente nos preocupa muito e a gente está acompanhando de perto para conseguir fazer, o diálogo com a Prefeitura Municipal para intensificar as ações de fiscalização e principalmente conscientizar a população que ainda não se vacinou, que ainda é muita gente que não se vacinou, da necessidade de tomar a vacina para a gente, conseguir estabilizar os transtornos decorrentes da pandemia.
Certo, esse resultado já era esperado, como o senhor citou, e haja vista que quem anda aí pela região central do nosso município tem percebido nos últimos dias as enormes filas, né, de pessoas que estão procurando o centro de atendimento à Covid-19 se queixando de sintomas. Diante desse crescimento repentino, doutor, a gente pode dizer que estamos vivenciando uma nova onda de surto da doença aqui no nosso município, e o quanto isso é grave?
Com certeza, a gente está experimentando uma nova onda. Em termos de contaminações, com certeza é de longe a mais grave que a gente já viveu. Mas felizmente, seja porque a Omicron ela se apresenta de forma menos grave nas pessoas, seja porque uma boa parte da população já se vacinou, estamos tendo menos internações em UTI do que já tivemos. Atualmente temos duas internações em UTI, na semana passada eram três, né? O número preocupa porque a gente está vendo que está havendo uma escalada de mortes no país e a gente sempre costuma acompanhar a tendência do mundo para depois acompanhar no país e aí há o reflexo aqui na nossa cidade, né? Então a gente viu que no mundo aumentou, agora no país está aumentando, a gente passou de 600 mortes, o que é um número que há muito tempo a gente não alcançava. E possivelmente a gente vai ter um aumento aqui ainda, né? Então isso nos preocupa muito e não tem como, Prates. A gente precisa nos fiscalizar, não só a prefeitura, mas nos fiscalizar com relação à utilização de máscara nos locais fechados, nos estabelecimentos comerciais. Também verificar se é o caso da gente continuar fazendo festas como estão acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo na cidade de maneira livre, sem qualquer tipo de fiscalização. E mais uma vez, para não, para ter menos internação em UTI, para ter menos óbito, não tem como. Precisa vacinar, né? Enquanto não vacinar uma parte relevante da população, vamos continuar tendo transtorno. Vai continuar servidores da saúde, sendo sobrecarregados e adoecendo, porque é muita gente chegando. Vai continuar a escola fechando, como fechou essa semana, adiou em uma semana volta as aulas. Então não tem como, né? Enquanto a gente não conseguir vacinar uma parte relevante da população, a pandemia não vai se tornar uma endemia, né? Como é a gripe, como são outras doenças respiratórias menos graves. Por mais que se entenda que a vacinação é um direito individual, não é. A gente vive em sociedade ainda, né? Então, quando um número relevante de pessoas deixam de se vacinar, ainda que os vacinados também peguem a doença, né? A gente sabe que os vacinados peguem a doença, ainda assim, essas pessoas que não se vacinam, sobrecarregam o sistema de saúde, tornam a doença mais grave e impactam diretamente na nossa vida em sociedade, né? Vide o transtorno que os comerciantes estão vendo essa semana com os afastamentos.
É verdade. E graças à vacina, o número de óbitos tem reduzido, né? Aumentou, voltou a crescer o número de internamentos, seja em UTI, seja em ala de enfermaria por causa da doença, mas a gente percebe que o número de óbitos diminuiu. Aqui na nossa cidade, por exemplo, já há meses está estabilizado em 49 óbitos por causa da Covid-19. Nós temos aqui a participação de um ouvinte, nós deixamos aqui o espaço aberto para que os nossos ouvintes também possam fazer as suas perguntas relacionadas a esse tema, que é o crescimento acelerado da Covid-19 aqui no nosso município. Quem está participando com a gente é a Gláucia. Ela diz o seguinte: bom dia, quero saber do promotor se continuar esse aumento de casos, haverá lockdown aqui na nossa cidade, se vai ter o toque de recolher também, ela está perguntando, doutor.
Cláudia, não é o ideal, né? Primeiro é importante se salientar, né, que o papel do Ministério Público não é tomar esse tipo de decisão. Essa decisão cabe à Prefeitura Municipal e a ideia não é fazer o lockdown. Acho que até o momento em que pese o alto número de casos, o fato da a doença estar se desenvolvendo de uma maneira menos grave graças à vacina, né? A princípio não parece haver essa necessidade. O que pode haver caso não haja uma contribuição das pessoas na utilização de máscaras, né? Porque a gente vê que a cidade parou de usar máscara depois que houve a melhora da pandemia no fim do ano passado. Caso também não haja uma adesão por parte da vacinação, o que pode acontecer é haver a restrição de alguns eventos, eventualmente, né? Principalmente agora no carnaval. Isso pode vir a acontecer, caso esteja ainda com os números muito, muito altos. Uma maior intensificação e multa de pessoas que não utilizarem máscaras em ambientes fechados, principalmente em estabelecimentos comerciais, né? E, eventualmente, e isso vai ser uma pauta do Ministério Público, caso não haja um aumento na vacinação, o estabelecimento da necessidade de apresentar carteirinha de vacinação para ingressar em alguns estabelecimentos de lazer, que é o chamado passaporte vacinal. Essa é uma pauta específica do Ministério Público, pois a Prefeitura já se manifestou contrária a essa ideia do passaporte vacinal. Mas isso é apenas se a população não cooperar e a gente realmente tem muita confiança de que vai haver uma adesão da população, vai entender a situação, vai compreender que a gente vive em sociedade, vai compreender, Glaucia, que graças a Deus que lá em 1955, né, as pessoas se vacinaram em massa, a partir de 55, contra a poliomielite. Né? De tal maneira que hoje a gente não tem um caso de poliomielite no país. Poliomielite é paralisia infantil. Imagina se tivesse havido um movimento de resistência à vacina. Quantas e quantas crianças que hoje são saudáveis, né? Adultos que se tornaram saudáveis, não poderiam ter tido essa oportunidade por mera resistência à vacina. Vacinação salva vidas.
Correto. E o senhor falou aí sobre a responsabilidade do município, né, de promover ações, essas medidas que previnam o avanço da doença, seja através de decretos, né, ao mesmo tempo fiscalizando se de fato essas normas estão sendo cumpridas pela população. Tudo isso é papel do município, né, promover ações e fiscalizar se elas de fato estão sendo cumpridas, essas medidas, por parte da nossa população. Quando isso não ocorre, o Ministério Público pode intervir, o promotor, e de que forma?
Ele pode intervir caso haja uma lesão muito grave, né, ao direito da saúde da população, ao direito à vida da população. A gente aqui do Ministério Público, a gente tenta respeitar bastante o papel de cada instituição. Quem recebe voto e é eleito é a prefeita municipal, não é o promotor de justiça. Agora, em alguns casos em que a gente verifica que pode a saúde das pessoas ser colocada em risco de uma maneira muito severa, né? Nesse caso, sim, o Ministério Público está autorizado. Inicialmente, a gente sempre busca o diálogo, né? Ações consensuais com a prefeita municipal, que sempre foi muito respeitosa no diálogo com a gente. E isso é importante de ser dito. Agora, caso não se entre num acordo, isso é comum, né? Numa democracia isso é muito comum. Aí o Ministério Público pode entrar com uma ação judicial, eventualmente, para... Mais uma vez, não houve uma adesão relevante da população, a gente estacionou o número de vacinados. O Ministério Público pode ingressar com uma ação judicial pedindo para que seja estabelecido o passaporte vacinal para ingressar em alguns locais da cidade. A gente sabe que é uma medida que causa bastante resistência, mas a gente visa aqui tomar, às vezes, algumas medidas impopulares que, muitas vezes, algumas pessoas que dependem do voto não tomam. Né? E isso é natural, isso é da democracia. Então, o Ministério Público tem esse papel importante mesmo, de, às vezes, tomar medidas impopulares para garantir a saúde da população. E não só a saúde da população, tá? E vou até aproveitar o parênteses aqui para agradecer demais aos servidores da saúde que têm sido heróicos nessas últimas semanas. Heróicos mesmo, trabalhando sob uma pressão imensa da população, porque é muita gente que procura, muita sobrecarga de trabalho, muitos e muitos adoecendo, muitos trabalhando doentes, porque sabem que se abandonar não vai ter quem os cubra. Então, assim, a gente precisa tomar as medidas, Prates, e aqui vai mais um apelo, não só por nós, né, mas por essas pessoas que estão na linha de frente desde o início da pandemia e em momentos graves como esse, eles se desdobram e se colocam muito em risco. Então fica aqui meu agradecimento muito sincero aos servidores da saúde, muito mesmo, e a gente precisa tomar os cuidados, precisa usar máscara, precisa se vacinar, sabe? Precisa tomar os cuidados básicos de higiene por essas pessoas. Eles merecem isso. Eles merecem isso da nossa parte, da parte da nossa população, que é uma população tão trabalhadora e tão caridosa como é a população de Aripuanã. A gente sempre se ajudou muito, e essas pessoas da saúde merecem isso da nossa parte.
Que isso sirva de exemplo, então, para aquelas pessoas que, né, pensam ao contrário, ainda não se vacinaram, né? A vacina está aí disponível, e é gratuita na rede pública de saúde, então que você procure a unidade de saúde pública mais próxima da sua residência e procure aí a vacina, né? Se imunizar contra esse vírus que já mostrou que não está aí para brincadeira. É, promotor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E eu quero deixar o espaço para que o senhor faça suas considerações finais. Se tiver algo a acrescentar a respeito do assunto, fica à vontade, viu?
Prates, muito obrigado pelo espaço, tá? Muito obrigado mesmo. É muito importante esse diálogo com a população e a gente sabe que a audiência aqui do informativo das 11 horas é bastante relevante na cidade, né? É, eu vou até aproveitar o gancho do que você falou, né? Da importância da vacina, que a gente sabe que a gente vive numa era da profusão muito grande de informações, né? É rede social, é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, e chega informações de todos os lados e a gente fica confuso mesmo, né? A gente fica confuso, mas assim, é muito importante a gente entender que a vacinação, antes dela ser aprovada, ela passou por todas as fases. Fase pré-clínica, que é a testagem em animais, fase 1 e 2, que é a testagem em número reduzido de pessoas, fase 3, que é a testagem em um grande número de voluntários, e em todos os países, e inclusive aqui no Brasil, passou e foi aprovado. Mas por que tão rápido, né? As pessoas se perguntam. Foi rápido porque o coronavírus já era da família do H1N1, então a gente ganhou anos e anos de pesquisa nessa informação. Houve um grande número de voluntários por conta da relevância do coronavírus. Nunca houve tanto investimento para que se tivesse o quanto antes uma vacina, por todos os prejuízos que ela ocasiona para a população. Então, a vacina ter saído tão rápido é produto de uma força-tarefa de toda a população mundial e da comunidade científica. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que a vacina ela é muito segura e ela vai salvar muitas vidas. Já salvou mais de 100 mil vidas no país, segundo algumas estimativas, né? E ela protege, dificulta em mais de 11 vezes alguém de morrer quando adquire a doença. Você não vai deixar de adquirir, mas a chance de você ter complicações diminui drasticamente, drasticamente. Então fica o apelo, porque quando você se protege, você está protegendo ao outro, a partir do momento que você deixa de sobrecarregar o sistema de saúde, a partir do momento que você também transmite por menos tempo, porque há uma diminuição muito grande no tempo de transmissão.